Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Miami's got the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. Hey, what do you say, Miami? You're talking.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Finalmente estamos de volta para mais um Finscast aqui no Fumble da Net. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pela ausência, né? Eu estava com sérios problemas técnicos. Vocês não têm noção da engenharia que eu fiz aqui no computador para poder voltar a gravar o programa. Também parei o outro futebol, vou voltar essa semana. Enfim, parece que tudo em dia, parece que tudo tranquilo. Tudo tranquilo por aí, Marcos?
Tudo tranquilo, graças a Deus, tamo de volta e faltando 9 dias pro draft, a cortina de fumaça só aumentando e onde tem fumaça tem fogo, então vamos em frente.
É isso, e vamos em frente porque a gente tem que falar de draft, a gente tem que falar de free agency e juntando uma coisa com a outra, porque nessa off-season, algumas movimentações dos Dolphins, elas foram, a gente pode dizer que estão bem ligadas, né, free agency com o draft. Então, assim, contratamos pass rusher, não contratamos safeties, não contratamos tackles, contratamos um running back, será que precisa de outro? Então, vamos fazer um apanhado geral do que foi a nossa free agency, já fazendo uma previsão do que pode ser o draft. E aí eu vou começar, Marco, trazendo para a gente aquela que foi a contratação mais badalada, talvez uma das maiores contratações dessa off-season, né? Claro que o Brady chama atenção, porque ainda é o Brady, né? Carrega o nome Tom Brady, mas já é um jogador no final de sua carreira, com 42 anos e tal. Muito bem. Acontece que o Miami Dolphins, que já tinha o corner mais bem pago da NFL em Xavier Howard, acaba de contratar aquele que passou a ser o corner mais bem pago da liga, em Byron Jones, contrato de $82,5 milhões por 5 anos, sendo $57 milhões garantidos. Um contrato bem pesado, um contrato gordo, mas um contrato que foi bem estruturado, não vai impactar tanto assim financeiramente os Dolphins no futuro. E agora a gente tem dois dos corners mais caros da NFL, mas também dois dos melhores corners da NFL. Como é que você tá vendo? Como é que vai ficar essa secundária com esses dois aí, hein, Marcos?
E que contratação, né, Rafa? A gente tava falando dos nomes disponíveis na free agency e quando a gente falou de Byron Johnson, a gente ficou, putz, mas o cara vai sair muito caro. Os Dolphins já têm o Xavier Howard, não vão querer pagar, é só um sonho. Mas no final, Chris Greer foi lá, abriu o cofre, trouxe ele para Miami. Uma baita contratação para reeditar a secundária do Sam Madison com o Patrick Surtain, né? Que quarterback adversário vai querer testar uma secundária desse nível? Que time tem wide receivers que corram uma rota disciplinada para dar o tempo de fazer a recepção com quarterbacks que vão precisar ser extremamente precisos no passe? E a gente está falando de uma divisão ainda que tem Josh Allen nos Buffalo Bills, 2 jogos por ano, que a gente sabe que a curacidade não é o ponto forte dele. A gente tem Patriots 2 vezes por ano, que a gente não sabe quem vai ser o quarterback titular deles, se vai ser o Steelers, se vai vir algum outro quarterback veterano de nome, se vai vir alguém pelo draft. Se for Steelers ou se for um rookie, ele vai ter a audácia, vai ter a coragem de testar uma secundária desse nível? Eu acho que não. E automaticamente a secundária dos Dolphins já obriga todo coordenador ofensivo a mudar todo o plano de jogo contra o Miami. E já, acho que já é seguro dizer, sem clubismo, que os Dolphins já têm uma defesa, se bobear, top 10, uma secundária com certeza top 10 na liga.
Ainda faltam alguns detalhezinhos para a gente dar uma afinada boa nessa secundária, né? Porque a gente tem algumas questões a serem resolvidas na posição de safety. Os Dolphins trouxeram o safety dos Bengals, Clayton Fedigen, por 3 anos, $8,5 milhões, sendo $3 milhões garantidos. Mas esse é um jogador que ele é mais um special teamer. É um cara que tem uma participação muito boa como special team, mas joga na posição de safety se for necessário, né? Então, assim, há uma profundidade na posição, mas nós perdemos o Richard Jones, foi cortado da equipe, o que já era mais do que esperado, né? E hoje, teoricamente, os safeties seriam o Eric Rowe e o Bob McCain. Não me agrada nada o Bob McCain na posição de free safety. Ele não tem corpo, ele não tem físico suficiente para ser um free safety. É o cara que jogaria teoricamente em single high, né? O cara que fica mais isolado, com o Eric Rowe se aproximando um pouco mais do box. Então, assim, vai marcar tight end? Complicado. Sendo que o Bob McCain, ele é muito bom como níquel. Ele é o cara que cobre o slot receiver adversário. Ele recebe um contrato muito pomposo, justamente por isso. Não por ser um safety, mas por ser um bom níquel. Então, eu acho assim, aqui eu acho que a gente pode prestar atenção no draft, né? Porque não teve um grande nome para a posição, Mar. Mas há bons nomes vindo aí no draft. A gente tem o Grant Delpit, a gente tem o Xavier McKinney de Alabama, a gente tem o Antoine Winfield Jr., a gente tem o Kyle Duggar, enfim, há alguns nomes interessantes para a posição de safety. O que mais me agrada seria o Grant Delpit. O que você está vendo aí para a posição de safety e essa chegada do Fijilidin?
Bom, o Fijilidin, ele vem para compor o time de special teams. Eu não acho que ele chega num primeiro momento para disputar a posição de titular, mas a gente sabe que o Brian Flores tira leite de pedra, né? A gente viu ele o ano passado inteiro revirando o waiver wire toda semana em busca de algum talento, em algum diamante bruto para lapidar e trazer no time. Ele teve muita eficiência em encaixar jogadores com uma semana de treino e já botar para jogar no domingo, e o jogador contribuindo. Então, acho que os nossos safeties, eu concordo com o Bob McCain. Eu acho que ele é mais eficiente como slot corner. Eu gosto do Eric Rowe, ele trouxe uma estabilidade. Acho que fazia muito tempo que a gente não via um safety dos Dolphins conseguindo marcar os tight enders adversários. Mas é uma posição, sim, que deve ser resolvida nas primeiras duas rodadas do draft.
Ô Marco, rapidinho, uma questão interessante que eu lembro que foi o Omar Kelly que trouxe sobre a posição de safety. Ele alega, segundo ele, faz algum sentido, o Bob McCain joga na posição de safety, especialmente como single high, porque ele é um bom comunicador na defesa. E é de fato, ele é um dos capitães da equipe e ele é um cara que se comunica muito bem com a defesa. A defesa sempre escuta o que o Bob McCain tem a passar em termos de posicionamento defensivo. Mas ainda assim eu acho isso pouco para fazê-lo, para torná-lo um free safety de qualidade. Como é que você vê essa questão da comunicação do Bob McCain? E se isso faz sentido para você?
Não, faz sentido. O Bob McCain, ele sempre foi apontado como um dos líderes da defesa. E a gente sabe que esse é o perfil que o Brian Flores busca, né? Ele quer um time composto por alfas e nenhum beta, né? Então ele gosta que os jogadores sejam vocais, que apontem eventuais jogadas e mudanças e leitura do adversário durante o jogo para todo mundo se posicionar adequadamente. Eu acho que assim, a gente não pode menosprezar a opinião do Brian Flores, um cara que a história dele diz bem o que ele conseguiu, né? Ele é um cara que, como coordenador defensivo lá dos rivais de Boston, chegou no Super Bowl, prendeu a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato inteiro, que era o Rams, né? E só fizeram 3 pontos em pleno Super Bowl. Então, alguma coisa ele enxerga e ele está no dia a dia que a gente não sabe. Vamos ver se num segundo ano com o Bob McCain, talvez até fazendo uma off-season, que ele ganhe mais massa muscular, que ele fique mais forte e que pelo menos as notícias até hoje indicam que ele vai ser mantido na posição de safety, o que que vai acontecer. Mas dos nomes que você falou, eu acho que faz muito sentido. Você sabe que o meu preferido é o Antoine Winfield Jr., filho do defensive back preferido do Brian Flores. E outros nomes também que eu acho que vão estar mais disponíveis na segunda rodada. Tem o Xavier McKinney, que deve sair logo na primeira rodada, mas na segunda tem o Jeremy Chin de Southern Illinois, e o Ashlyn Davis da Califórnia, que tem um histórico com o técnico de safeties do Miami, né? Então acho que essa ligação vai ser bem importante aí. A gente sabe, pela maneira que o front office vem conduzindo as negociações e as decisões até hoje, que é provavelmente um dos candidatos preferidos deles para esse draft, dependendo da rodada e da posição.
É verdade. Então, assim, a gente percebe, com tudo isso que o Marco falou, que há boas opções no draft. Talvez por isso a equipe não se interessou em gastar muito na free agency, né, para a posição de safety, mesmo com a perda do Rashard Jones. Né? De qualquer maneira, já há também no elenco dois jogadores da posição, né? Para a posição. Lembrando que o Bob McCain é um safety convertido, ele é um defensive back, né? Um jogador que ele atua melhor como níquel, né? Marcando o slot receiver adversário. Porém, falamos aqui vários nomes, o Marco lembrou bem mais dois nomes, né? O Jeremy Chin e o Ashton Davis. O Ashton Davis tem essa ligação com o coordenador de secundária dos Dolphins, então era seu técnico na Universidade da Califórnia. Assim, esse é um nome para a gente ficar muito atento. Porém, aqueles nomes mais interessantes. Então, dificilmente eu vejo o Xavier McKinney fora do top 20. Tá? Eu acho que se os Dolphins quiserem esse jogador, os Dolphins devem draftá-lo na posição 18. Porém, na posição 18, seria mais interessante para os Dolphins atacarem um tackle. E aí pode-se perder o jogador como o Xavier McKinney. Ok. Na primeira rodada, quem seria o outro jogador talvez válido uma escolha de primeira rodada? Seria o Grant Delpit, de LSU. O Grant Delpit, ele é um ótimo safety com um defeito. Só que esse defeito pode custar caro para ele em Miami. Ele tem problemas com a técnica de tackles. Ele não tem a técnica muito apurada para tackles. É um jogador que tem uma angulação ruim, né? É algo que dá para ser trabalhado? Evidentemente que sim. Isso é técnica. E técnica você trabalha, você desenvolve, você apura. Muito bem. Só que, e aí? Vamos perder um, dois, três anos apurando a técnica do cara? Né? Então a gente tem outros jogadores, né? O Antoine Winfield, por exemplo, é um jogador que tem um físico não muito interessante para a posição, mas é um jogador extremamente técnico e é um jogador que o motor dele não para um segundo. É um cara que não desiste da jogada por nada na vida. É um cara que vai se atacar na frente de um tight end com o dobro do tamanho dele, sem o menor medo. Mas é um cara que tem um físico que não seja o mais, talvez não seja o mais adequado para a posição. Enfim, não há um jogador perfeito. A gente não tem o Minka Fitzpatrick esse ano na posição. Né? O Minka realmente é um safety que eu acho praticamente perfeito. Tirando a mentalidade mimizenta, é um jogador fisicamente, né, formidável. E tecnicamente também formidável. Enfim, águas passadas. A gente não tem um Minka esse ano no draft. Mas tem bons nomes e eu acho que temos nomes bons o suficiente para suprir essa carência. Para a gente continuar ainda falando de defesa, vamos falar do nosso pass rusher. Né? E aí eu vou atacar aqui tanto linebackers quanto defensive ends. Entre a posição de linebacker, Kyle Van Noy, talvez uma das contratações mais manjadas de toda a free agency na NFL, né? Tava na cara que o Kyle Van Noy iria acertar com o Miami Dolphins, para alegria do nosso Vitor, né? Deve estar rasgando a cueca pela cabeça agora. 51 milhões de dólares em 4 anos de contrato, mas somente 15 milhões garantidos. Então, um contrato molezinho para os Dolphins, né? Ele que teve 5 sacks e meio na última temporada, vestindo a camisa dos Patriots. É um jogador que tem experiência em playoffs, já disputou 10 partidas de playoffs com os Patriots em 4 temporadas. Então, um jogador interessante. É um jogador que já conhece o trabalho do Brian Flores. Ainda para pass rusher, trouxemos Shaq Lawson, do Buffalo Bills, num contrato de 3 anos e 30 milhões de dólares com 21 garantido. Ou seja, um contratinho aí de 2 anos, tendo o terceiro aí, se não der certo, dá um abraço para ele até logo. Né? Também 6 sacks e meio na última temporada com os Bills. Então, para complementar, essa aqui eu achei muito interessante. Emmanuel Ogba, vindo do Kansas City Chiefs, contrato de 2 anos e somente 15 milhões de dólares, com a metade desse valor garantido. Ou seja, contrato de um ano, né? Ele que teve 5 sacks e meio na última temporada, porém jogou somente 10 jogos com os Chiefs antes de romper o músculo peitoral e terminar a sua temporada. Até então, até esse momento da sua lesão, Emmanuel Ogba vinha sendo um dos principais jogadores da defesa do Kansas City Chiefs. E olha que a gente está falando de uma defesa que tem o Chris Jones do lado dele. E ele vinha jogando muito bem. Então, essa é uma contratação que eu acho excelente para o Miami Dolphins, um custo-benefício formidável. É, essa defesa do Brian Flores, tanto em New England quanto em Miami, eu vejo, Marco, que não vai ser uma defesa que vai produzir um cara com 10, 12 sacks. Mas a gente pode ver 3, 4 jogadores com 5 sacks, com 6 sacks, com 4 sacks e meio, com 7 sacks e por aí vai. Uma produção de sacks muito bem distribuída. Muita pressão em cima do quarterback vindo de todos os lados da defesa. O que você achou dessas 3 contratações e como você vislumbra o nosso pass rusher, que foi um dos piores na última temporada e que já pode, inclusive, ser um dos melhores na próxima?
É, Rafa, eu acho que as pessoas não estão prestando atenção pro nível de sabedoria que o Brian Flores e o Chris Greer estão montando o time para esse ano. É, quando a gente olha o roster dos Dolphins, a gente conversou, né, no último podcast, quem que viria que era necessário um pass rusher que a gente não tinha. A gente falou de Nkagaue, o preço dele disparou, estava pedindo 20 milhões, o Jadeveon Clowney também. E a gente falou, pô, o Dolphins precisa, tem dinheiro, mas a postura vai ser de gastar o dinheiro de maneira eficiente, sem fazer grandes loucuras por um nome só. Tirando, né, o Byron Jones, que foi a contratação splash, mas na linha de frente, né, o Kyle Van Noy, a gente cantou a bola. E tem que lembrar que ele tem só 28 anos, tem muito tempo de experiência trabalhando com Brian Flores, então vai ser ali o cara dentro de campo para liderar os outros, mostrar o que o Brian Flores quer, como que o esquema deve ser jogado, vai liderar todo mundo lá imediatamente. Então, um cara novo, 28 anos. Shaq Lawson também, cara novo, escolha de primeira rodada, veio de Clemson, trabalhou com o Myron Hobby, que é o nosso técnico de linha defensiva. E também o Ogba é uma outra escolha alta do draft, né? Ele foi a primeira escolha da segunda rodada do draft dele. Então, olha o nível de sabedoria, não dá para menosprezar esse time. Todos, assim, são jogadores que, ou além de comprovar a alta performance no college, também conseguiram traduzir a produção para a NFL e vieram por salários baixos. Então, exceto o Kyle Van Noy, que você mesmo falou agora que o contrato dele é pesado só no começo, até isso mostra como que o Brian Flores e o Chris Greer estão montando o elenco, pensando no futuro e não só no presente. Porque enquanto ele está trazendo os caras mais parrudos para já performar agora, está dando tempo, está dando uma folga para eles draftarem novos jogadores esse ano que vem, daqui 2 anos, e ir desenvolvendo essas outras peças no futuro que vão assumir a posição de titular. A gente vai acabar perdendo mais pra frente, nessa filosofia, deve acabar perdendo alguns jogadores na free agency, mas que vão retornar como as picks compensatórias, né? Que essa é a base da estratégia de todos os times que performaram bem no draft e em campo nos últimos anos. Então, a gente olha, Patriots tem várias escolhas no draft todo ano. Baltimore Ravens, várias escolhas no draft todo ano. É um padrão de comportamento até mesmo do Chiefs, que diminuiu um pouco, porque eles também fizeram trade-up pelo Mahomes, e acho que um outro, se eu não me engano. Preciso conferir. Mas não é só construir o elenco com bons nomes, pensando no hoje. Eles estão construindo um elenco que seja sustentável ao longo das próximas temporadas. E isso que as pessoas não estão se atentando, e estão subestimando o Miami Dolphins.
Perfeitamente, Marcos. Eu concordo com você. Eu acho que o modelo da defesa tá muito bem estruturado, né? A gente vai ter muita pressão vindo de todos os lados, porque, por exemplo, quando você tinha no elenco um jogador como Cameron Wake, você marcava aquele cara ali com uma pressão dupla, né? Jogava seu ataque para o lado oposto dele e passava para o lado oposto da onde estava o seu grande corner. Então, você tinha alternativas. Hoje, na defesa que nós temos neste momento, você não sabe de onde vem a pressão. A pressão vem pelos dois lados da linha defensiva, a pressão vem dos jogadores de interior de linha ofensiva. A pressão vem dos linebackers também, porque vão utilizar os gaps abertos pelos jogadores à sua frente. Então você não sabe. Vamos ter muitas blitz. Temos jogadores com capacidade de fazer blitz na nossa defesa. Então não se sabe de onde vem. Com tanta pressão assim, com pouco tempo para fazer leitura e tendo marcação homem a homem, de um lado Xavier Howard, do outro lado Baron Jones, desculpa, quarterback, você vai fazer o quê, filho? Você tem pouco tempo para lançar. Não tem ninguém aberto. E aí, vai fazer o quê? Né? Então, vem montando, a gente vem modelando uma defesa que tem tudo para ser, não só muito, pressionar muito o quarterback, não só na questão de você ter um jogador em cima do quarterback, mas pressionar o jogador no sentido de ele não ter escolhas, ele não conseguir ter tempo para fazer boas leituras e não ter alternativas para onde lançar a bola, né? Porque vai ter a marcação dos Dolphins, ela basicamente vai ser homem a homem, né? Nós temos dois corners especialistas em marcação homem a homem. Então, assim, se esses caras não forem queimados, o que não é o histórico deles serem queimados com certa com uma certa rotina. São dois dos melhores corners da NFL por algum motivo. Então, assim, repito, eu acho que há uma pequena fragilidade ainda no meio do campo, mas ainda é tempo para se corrigir isso. Nós temos ainda um Jerome Baker, né, que pode ainda se desenvolver num jogador melhor, né? Não custa nada draftar aí um linebacker num terceiro dia. Essa safra de linebackers é sofrível, mas quem sabe, né? Nunca se sabe. Também outros times vão ter mais cortes durante o período de off-season. Então, de repente, a gente acha algum jogador que se encaixe no esquema, né? E precisamos de mais um safety. Gente, arrumando um linebacker e arrumando um bom safety, essa defesa é uma defesa que está muito bem estruturada, está muito bem fechadinha. Oremos. Vamos passar para o outro lado da bola, Marco, e aí vamos falar de ataque, porque os Dolphins investiram bastante nesse lado da bola e aqui a gente acredita que vai investir ainda mais. Vamos deixar o lado mais complicado por último. Deixa eu só, perdão, Marco, só para não deixar passar em branco, não é nada demais, mas é realmente só para dar informação completa. O Miami Dolphins contratou também um inside linebacker, Camu Grugier-Hill, que veio do Philadelphia Eagles. 3 milhões de dólares, 2 milhões de garantidos, é um jogador de special teams, é um jogador que a torcida dos Eagles gostava muito dele no special teams, tá? É um jogador, né, que dificilmente vai ter snaps na defesa, mas é uma contratação boa. Não é nada demais, mas é uma boa contratação para special teams e é um linebacker. Então, assim, voltando para o ataque, conforme eu estava falando, Mar. Aqui a gente...
Só te interrompendo.
À vontade.
Além do Grugier-Hill, tem o Landon Roberts, que chegou também, é outro linebacker e que atua também como fullback. Né?
Aí, mais um jogador vindo lá do New England Patriots. E, bom, voltando aqui para o ataque, a gente tem uma contratação que eu acho bem importante. Running back Jordan Howard, vindo do Philadelphia Eagles. É um jogador que foi draftado pelo Chicago Bears. Teve alguns momentos de altos e baixos nos Bears. Os momentos de altos foram muito bons, né? Os momentos em que ele esteve por cima lá foram bons momentos. A mesma coisa nos Eagles, bons momentos também nos Eagles. Porém, é um jogador que sofre com algumas lesões, né? É um jogador que tem alguns problemas de lesão. São 2 anos de contrato com 10 milhões de valor total. Não se sabe o valor garantido. De qualquer maneira, é um bom contrato. 5 milhões de dólares para um bom jogador, para um starter na posição, não é nenhum exagero. No dia de hoje, terça-feira, dia 14 de abril, a gente recebeu a notícia de que o Christian McCaffrey acabou de renovar o contrato com o Carolina Panthers por 16 milhões de dólares. Gente, 16 milhões de dólares na posição de running back, você está dizendo que ele vale o mesmo que um Xavier Howard, tá? É o mesmo valor de contrato, tá? Então, assim, isso é um crime. Mas alguém ia pagar, né? Então, enfim, o Jordan Howard, ele correu para mais de 1.000 jardas em cada uma das suas duas primeiras temporadas em Chicago. E ele tinha uma média de 4.4 jardas por temporada nos últimos 10 jogos que ele teve com os Eagles antes dele arrebentar o ombro. Muito bem. São ótimos números. Eu gosto muito desse jogador. Eu acho que é um jogador que a gente não tinha no elenco. Na verdade, a gente não tinha nenhum running back no elenco, né? De todos lá que a gente tinha, não dá para falar que saía um, né? Talvez o Patrick Laird possa ser um bom terceiro running back da equipe, mas terceiro running back, nada além disso, né? O Kalen Ballage hoje seria o quarto do meu elenco, isso se ele não for cortado, porque o que ele fez foi, a temporada que ele teve com os Dolphins foi algo de trágico, né? Ele foi, isso não é exagero meu, isso não é um eufemismo, ele foi o pior running back da história da NFL, tá? Isso é um dado estatístico, gente, tá? Ele jogou partidas, snaps o suficiente para ter esse ranking, tá? É a pior produção da história de um running back, não é pouca coisa. Então o Jordan Howard vem para ocupar uma posição extremamente carente e nada impede, já fazendo o link para o draft, absolutamente nada impede que os Dolphins vão buscar mais um running back, talvez até no primeiro dia. Marco, Jordan Howard, agora um Dolphin, e você se espantaria muito se a gente buscasse um running back na posição 6?
Então, Rafa, eu gostei da contratação do Howard. Como você mesmo disse, não dá para desprezar um cara que tem uma média de 4.4 jardas por tentativa. O único ponto dele é que ele é mão de alface, então ele não vai ser um cara que vai contribuir no jogo do screen pass. Mas era um cara que a gente precisava. A gente falou muito de Melvin Gordon no último podcast, pediu demais, os Dolphins foram disciplinados financeiramente. Eu concordo, não sou a favor de gastar muito dinheiro em posição commodity como running back, a não ser que você tenha um cara que todo o seu esquema de jogo dependa dele, como é o caso do Derrick Henry com os Titans. E assim como os Panthers fizeram com o McCaffrey, apesar que eu acho que eles exageraram na dose ali. Vem sim um running back cedo. Eu, pessoalmente, torço pelo J.K. Dobbins, e não me surpreenderia os Dolphins quererem garantir esse running back logo no primeiro dia. Acho que uma primeira rodada é muito por um running back, exceto alguns casos que são diferenciados, como o Saquon Barkley lá nos Giants, mas a gente não tem um talento que a gente possa dizer, putz, esse cara é do mesmo nível que o Barkley. A gente não tem. Mas ali, com 3 escolhas de primeira rodada, dependendo de como o board cair, eu acho que é uma posição que a gente precisa. E a gente não pode brincar e também se conformar com o cara que sobrar pra Miami. Então, a princípio, não escolheria na primeira rodada, mas eu entendo a decisão de draftar um running back ali na 26ª posição. A depender também do board, né? Eu acho que a prioridade tem que ser ali, quinta posição, que a gente vai falar daqui a pouco. Quarterback, a 18 e a 26 para reforçar a trincheira. Mas eu realmente entendo o caso para um running back e não posso falar que está errado. Acho que faz sentido, sim.
Temos esses excepcionais nomes, né? Se não temos um grande nome como foi o Saquon Barkley, como era o Christian McCaffrey, como era o Todd Gurley, não há nenhum um nome excepcional, muito fora da curva. Essa classe de running backs é uma classe muito equilibrada por alto, né? Então a gente consegue aí, eu diria, mais ou menos 6 nomes que seriam titulares hoje na NFL, tá? E aí, sem nenhuma ordem, tá, gente, de preferência, porque eu tenho a minha preferência, o Marcos tem a preferência dele, o Vitu tem uma preferência completamente diferente da nossa, o João tem outra também, né? Porque a gente conversa muito no grupo do Finscast, né? Trazendo as pautas para vocês aqui e tal, e a gente conversa muito lá. Então, assim, cada um tem uma preferência, para vocês terem uma ideia. E qualquer um desses jogadores, ele já entraria no time dos Dolphins, talvez até como titular, tá? Até na frente do Jordan Howard, e aí sem nenhuma preferência. A gente tem o DeAndre Swift, vindo da Georgia, a gente tem o J.K. Dobbins, de Ohio State, a gente tem o Jonathan Taylor, de Wisconsin, vamos lá, Marco, me ajuda. Cam Akers, de Florida State,
né?
O de LSU,
o Clyde Allaire,
né? E tem mais um que eu, se eu não me engano, eram 6 nomes interessantes. Enfim, e eu ainda vou te dar um outro sleeper, que é um cara que ele tem a cara de New England Patriots, né? Aquele jogador tipo LeGarrette Blount, né? Aquele cara para chegar na linha de 2-3 jardas e ele rebocar tudo para dentro da endzone. Esse cara se chama A.J. Dillon. Você sabe de que universidade ele é, Marcos?
Não.
Boston College.
Ah, vai falar que tem conexão com Brian Flores.
Pronto, acabei de falar. Então, assim, faz ou não faz sentido? Primeiro, é um cara de 245 pounds, tá? Ele não é um daqueles velocistas de 210, 220 pounds. É um cara de 240, é um trator, tá? Ele tem um corpo muito parecido, por exemplo, com o do próprio LeGarrette Blount, né? É um cara alto, muito forte fisicamente e rebocador. Ele não vai ser o cara para primeira descida, não vai ser o cara para segunda descida. É o cara para arrancar 2-3 jardas na base da porrada, tá? Não tem problemas de fumbles, tem mãos muito seguras, mas também não é um grande recebedor. É um cara para correr e arrancar as jardas na base da porrada. É esse o tipo de jogador que o Brian Flores gosta, é esse o tipo de jogador que tem a cara do New England Patriots por tantos e tantos anos, né? Tem lá o seu comitê, né? Aqueles caras que conseguem aí 5 jardas, 6 jardas numa corrida, e aí, tipo, terceira para 1, LeGarrette Blount. Então, esse é o tipo de jogador que a gente tem que ficar de olho no terceiro dia. A.J. Dillon, Boston College.
São jogadores físicos que o Brian Flores gosta, né? O cara forte, parrudo, que vai para cima, não tem medo de contato. Eu acho que faz sentido. E a gente sabe que o Chris Greer, ele consegue achar bons nomes ali no terceiro dia do draft também. Um deles foi o Jay Ajayi, e esses dias eu tava assistindo uns highlights da temporada de 2016 do Jay Ajayi, bateu uma saudade, né? Saudade do meu ex. É isso que faltou muito para os Dolphins nos últimos anos. Um running back forte, que arranque como um trator ali e consiga ganhar jarda depois do primeiro contato. Então, conhecendo o que a gente sabe do Brian Flores e agora o que a gente imagina que vai vir de esquema ofensivo com o Chan Gailey, e a gente sabe que ele gosta de running back forte também, não esperem running backs que sejam aquele tipo mais ágil, mais rápido. Serão os running backs que são parrudos mesmo, que vão pra cima. Se Deus quiser, vem alguém igual o Henry pra gente.
Vamos falar agora, talvez, da posição que, no momento, tirando, obviamente, quarterback, né, evidentemente, seja a posição mais carente do Miami Dolphins, né? A gente não vai falar de quarterback agora, né, mas vamos falar de linha ofensiva. A gente tinha aí algumas excelentes opções como tackles, né, e os Dolphins não fizeram nenhuma escolha para a posição. Os Dolphins trouxeram, então, Eric Flowers, vindo de Washington, lá nos Redskins, num contrato de 3 anos e 30 milhões de dólares, com 19 milhões 950 mil garantidos. Também um contratinho aí de 2 anos, né? E precisar dispensá-lo no final do segundo ano, tem um dead money pequenininho ali, nada demais. Ele que foi considerado um bust em Nova York pelos Giants, e foi realmente, mas jogando como tackle. Ele se reinventou como guard jogando em Washington, foi muito bem na temporada, né? Então, essa é uma contratação, assim, completamente fora do radar, né? Aquelas escolhas interessantíssimas, aqueles achados interessantes do Chris Greer. Ainda para a posição na linha ofensiva, os Dolphins trouxeram o experiente Ted Karras, center guard, vamos dizer assim, que veio dos Patriots num contratinho molezinho, 4 milhões de dólares por um aninho só. Então ele era reserva do Patriots, reserva do bom David Andrew, né? Mas aí ele se machucou e assumiu, quem assumiu foi o Ted Karras, e ele foi muitíssimo bem na posição. É um jogador que pode trazer muita solidez, porém Vamos lá, Marco. Eu, Rafael, eu tô vendo que esse draft tem excelentes jogadores para a posição de center, tá? Então vamos falar, começar aqui pelo Ted Karras e depois a gente ataca os tackles. Falando sobre o Ted Karras, eu acho que há ótimas opções para a posição de center. A gente tem pelo menos aí uns três ou quatro ótimos nomes, né? O César Ruiz vem chamando muita atenção, tem o Matt Hennessy. Temos também o Tyler Biadasz, que teve um ano não muito bom, né? Um Wisconsin no último ano, mas é um nome interessante. Tem um menino de Oregon, não sei o que, Hampson, também, que é bom jogador. Enfim, tem o Lloyd Cashionbury, também de LSU. Bom jogador, bom jogador. E aí, por que que eu tô falando nisso tudo? Porque a gente poderia trazer um jogador pro futuro, né? Pra posição. Por exemplo, um César Ruiz na 26 seria lindo de morrer. Joga ele pra posição de center, que ele já tá absolutamente pronto. Você empurra o Ted Karras pra direita como guard. E se quiser, mantém o Jesse Davis como tackle. E aí você traz um tackle só no draft e continua preenchendo o restante do elenco com outros jogadores de outras posições. Essa é uma alternativa. Senão você vai se ver obrigado a trazer dois tackles no draft, né, e manter o Jesse Davis como right guard, com o Ted Karras como center. Enfim, essa posição de center, você acha que está estabilizada de vez com o Ted Karras ou você pensa numa outra alternativa via draft?
Então, Rafa, acho que até mesmo pelo tempo de contrato que os Dolphins deram para ele, nem eles têm essa convicção. É um ano de contrato para ele se provar na posição, né? Ele mesmo em entrevista para o site oficial dos Dolphins, ele falou que entre ficar em New England, que ofereceu 2 anos de contrato para ele, mas que ele não tinha garantia de ser titular, e ir para Miami por um ano com a garantia de que seria titular nessa temporada, era a oportunidade dele de provar o valor do trabalho dele para conseguir um contrato maior no final da temporada. E outra coisa que dá muito testemunho também é que era um cara de ataque, respaldando o trabalho do Brian Flores, que foi caracterizado de defesa, e ele quis trabalhar com o Brian Flores de novo, porque tinha uma boa impressão no tempo dele de New England. Então, outro ponto nosso da Free Agency, muita gente foi atraída para os Dolphins por causa do trabalho do Brian Flores ano passado. Todo mundo viu o que ele fez. E a gente olha, ah, não, mas é que Flórida não paga imposto, não sei o quê, não sei lá, mas a gente vê outros times, independentemente disso, que tiveram dificuldade para conseguir contratar jogadores na Free Agency. A gente viu Cincinnati Bengals, primeira escolha geral do draft, pouco conseguiu atrair os melhores talentos na Free Agency. A gente vê nosso rival New York Jets, todo mundo fugindo de lá porque não quer trabalhar com o Adam Gase. E outra característica que a gente está vendo o Brian Flores montar no ataque é a versatilidade dos jogadores, né? Na linha ofensiva, a gente consegue ver um padrão de jogadores que atuaram em mais de uma posição, que não são especialistas em linha ofensiva interna e externa. Então, trouxe o Ereck Flowers, beleza, vai jogar de guarda esquerdo, que ele se destacou realmente. Mas se precisar, é um cara que tem uma experiência ali para atuar como left tackle. A gente tem Jesse Davis do outro lado, vai ser o nosso right tackle, mas se precisar, ele pode jogar ali no meio também. A gente tem o Ted Karras, vai jogar de center, mas se precisar, ele pode ser deslocado para direito ali e ser o nosso guarda direito. Então, a gente vê contribuidores sólidos, né? E acho que esse é o motivo também que eles estão mantendo o Devin Portion no elenco, porque ele, apesar de não ser o melhor talento, ele é um swing tackle que joga dos dois lados e, se precisar, joga de guard também. Então, faz muito sentido. Eu gosto muito desse menino de LSU. Eu acho que eles vão endereçar, eles vão com certeza draftar um guard. O César Ruiz, tem gente projetando que ele deve sair ali cedo na primeira rodada. Não coloco a minha mão no fogo por isso, mas eu gosto muito do Matt Hennessy e do Lloyd Cushenberry de LSU. Então, com certeza, um guard ou um center que possa desempenhar múltiplas posições vai ser draftado para o Miami também e cedo.
Essa é uma característica que eu vejo nos centers dessa safra e que pode beneficiar muito os Dolphins. A maioria desses meninos que jogam na posição de center, eles poderiam também jogar na posição de guard. Então, assim, ou você mantém o Ted Karras como center, ou você mantém um desses meninos como center. Ou faz o contrário, né? Joga um dos meninos como guard e deixa o Ted Karras como center. Você tem essa flexibilidade, né? Eu acho isso fundamental. O que acontece? Existem jogadores que têm limitações físicas que impedem essa flexibilidade, né? Então, por exemplo, um jogador que é considerado somente guard, normalmente é porque ele tem uma envergadura menor, né? Ele não tem uma envergadura que possibilite que ele tenha um controle de mãos contra um pass rusher muito hábil, muito veloz ou muito que tem uma inclinação muito forte. Ele não vai ter esse alcance para meter a mão no cara, né? E impedir, barrá-lo, né? Impedir ou retardar a chegada dele ao quarterback adversário. Então, eu vejo, por exemplo, esse menino que tem sido muito falado agora, Zaire Wilson. É um jogador que, para mim, é somente um guard. Eu não vejo ele jogando como tackle e eu não vejo ele jogando como center. É um jogador que começou a ser muito falado ultimamente, não sei o que lá. Miami está interessado em todo mundo e Miami tem que estar interessado em todo mundo. Miami tem 14 escolhas no draft desse ano. Miami tem que estar interessado em todo mundo mesmo, né? Então, assim, saiu o boato de que o Miami entrevistou o cara. Pô, gente, sério? Né? Miami tem que entrevistar o máximo de gente possível, tem pique demais, né? Então, eu vejo Miami selecionando um center, mas um center que tenha essa capacidade, como tem, por exemplo, o Matt Hennessy, né? Como tem o César Ruiz, né? O César Ruiz, se precisar jogar como right guard, ele vai jogar. Não faria. Eu colocaria o César Ruiz como center, porque eu acho ele muito bom jogador. Colocaria ele como center e colocaria o Ted Karras como right guard. Então a gente teria uma linha ofensiva. Vamos lá. Um tackle na 18, um left tackle na 18, Eric Flowers como guarda na esquerda, César Ruiz como center, Ted Karras como guarda direito e Jesse Davis como right tackle, como tackle direito. Essa é uma boa linha ofensiva. Ela é excepcional? Não, mas ela pode ser. A gente pode draftar aí um tackle na posição 18. O Josh Jones seria um nome mais plausível, a não ser que o Andrew Thomas caia bastante. Aí seria o melhor dos mundos. E do lado direito, a gente poderia pegar um na segunda rodada, né? Aquele Prince Tega Wanogono é um nome, de repente. Austin Jackson é outro nome de USC.
O Lucas Niang, que deve cair, porque ele teve uma contusão, jogou o ano passado inteiro lesionado, então deve cair um pouco.
Outro bom nome para ser um right tackle. Então, assim, há opções, tá? O que eu quero deixar claro para todos vocês aqui, que muita gente está preocupada, Rafa, a gente vai trazer um quarterback, e aí muitos já falam até o seguinte, a gente vai trazer um quarterback com histórico de lesão. Tipo assim, a galera já nem, né, a galera já nem se controla mais, né? Não sou só eu, né? Contando os dias, gente, faltam 9 dias para a Tua Tagovailoa ser o nosso quarterback. Vamos segurar a onda aí.
Não, e eu acho que é importante para quem tá ouvindo não ser tão impressionado e não ter tanta histeria assim quando falam, né? Porque é uma guerra de narrativas, é empresário, é time, cada um querendo plantar sua semente conforme a própria
agenda. Time, adversário também.
Exato. É. E a gente vê falando, mas o Tua Tagovailoa, o Dolphins vai draftar, o cara tem histórico de lesão, tem tendência a lesão, e aí você vê a mesma pessoa falando, nossa, seria uma ótima escolha pro Chargers. A sexta escolha. Então, o cara, pra quinta escolha não é bom, mas pra sexta é boa. Não tem sentido nenhum.
Não faz sentido. E assim, outra coisa que eu vi essa semana, por exemplo, foi o Mike Lombardi, né, que é um conceituado jornalista e tal, que já foi, inclusive, já esteve em front office da NFL, falando que duas equipes tiraram o Tua das suas planilhas, dos seus boards. Eu acho isso absurdo. Eu não acredito nem um pouco nisso, nem um pouco, tá? Porque o Mike Lombardi, apesar de ser um cara que tem algum respeito no meio, ele é um cara que tem uma forte conexão com o New England Patriots. New England Patriots não tem quarterback no momento. porque quem tem o Stearns não tem quarterback no momento.
É, exatamente. E o ouvinte, ele tem que prestar atenção no contexto todo e não só na informação. É, o filho do Lombardi trabalha no New England Patriots.
Uhum.
E ao mesmo tempo que ele estava falando isso, o Ben Volen, que é o setorista dos Patriots, lá de Boston, falando
que trabalhou em Miami.
Que trabalhou em Miami, ele falando que os Patriots teriam interesse em fazer um trade-up pelo Tua Tagovailoa,
então...
e na coluna dele falando como que o Patriots chegaria ou conseguiria negociar com os Lions a terceira posição geral do draft. Então, a troco do quê, sabe? É cortina de fumaça, e os rumores, os boatos só vão se intensificar até quinta-feira que vem.
Então, o que que acontece? Eu, como venho acompanhando o draft bem de perto, desde 2011, 2012 foi quando eu comecei a acompanhar bem mais de perto. Com o tempo, a gente vai pegando algumas coisas, e a gente vê que nessa época do ano, faltando mais ou menos um mês pro draft, não dá para confiar no que sai, tá? Não dá para confiar no que sai da imprensa. Por quê? O agente do jogador tem interesse. O general manager de uma determinada equipe tem interesse em, vamos dizer assim, o Chris Greer tem interesse em dizer que não quer o Tua Tagovailoa, porque ele diminui o preço de um trade-up. Ele vai passar a impressão de que ele não está desesperado por aquele jogador. Enquanto isso, uma outra equipe vai falar que também não tem interesse, ou vai diminuir o seu interesse pelo aquele jogador. Gente, é tudo um jogo de xadrez. É tudo um jogo de fortes interesses, de todos os lados. O que a gente viu, o que a gente sabe no momento? Tua não tem como se apresentar para as equipes para mostrar como ele está pessoalmente com o seu físico. Isso nenhuma das 32 equipes conseguiu. Ninguém vai meter a mão no Tua, tá? Para avaliá-lo. E isso é até bom, né? Porque quando a gente meteu a mão no Drew Brees, deu uma merda dos infernos. Então, é até bom que num médico dos Dolphins chegue perto do Tua. O que a gente viu? A gente viu alguns vídeos do Tua no Pro Day, fazendo alguns lançamentos. E o que a gente pôde ver desse vídeo? Ele tá travado, ele tá duro, ele tá enferrujado. E aí eu pergunto, querem o quê? Tem 5 meses que o cara operou o quadril e que muitas pessoas diziam que ele podia nem mais jogar na NFL. E o cara já tá arremessando, o cara já tá lançando bola de 50 jardas.
Exatamente.
Vocês querem o quê, gente? Que ele esteja como ele estava antes de tomar a pancada? Desculpa, vai levar tempo. O importante era ele mostrar que está conseguindo fazer os lançamentos, que está livre de dores, que está recuperado da lesão no quadril. Não que ele está pronto para jogar amanhã. Não é esse o objetivo. E se alguém pensou que esse era o objetivo, desculpa, você está errado. O objetivo não era esse. O objetivo era mostrar que ele está apto a se recuperar prontamente, que ele pode, uma equipe pode apostar nele e que ele vá ter uma recuperação que possibilite que ele volte a jogar. Era isso que ele tinha que mostrar. Gente, e isso ele conseguiu. Pronto! Vai, Marco.
Não, acho que a gente tem que olhar o contexto como um todo, né? A gente tá num momento que tem quarentena pelo coronavírus. As visitas aos centros de treinamento dos times da NFL estão proibidas. E não adianta pegar um avião para ir ver o jogador, como no Pro Day de cada um, porque também está proibido. O centro de treinamento, o escritório de cada time está fechado. Está todo mundo trabalhando de casa. Não tem ninguém circulando, não tem jornalista ali encontrando gente do front office no café para trocar ideia, trocar informação. Então, se tem algum jornalista aqui falando dos Dolphins ou de qualquer outro time que sabe o que está se passando e o que está sendo discutido, é mentira. Ele não sabe. Quem está alimentando ele com informação, provavelmente algum empresário que está querendo valorizar o passe do seu jogador, ou até mesmo um caso que eu acho que é o que mais está acontecendo pelo padrão de notícia, que é o Lions desesperado para fazer um trade-down, que consegue especular a cada 5 minutos uma notícia diferente de troca, de trade-up, de interessado, porque eles estão numa situação confortável. Eles sabem que se sair de terceiro e for para quinto ou para sexto, eles conseguem garantir um bom jogador e mais escolhas extras num ano que o Matt Patricia está ameaçado de demissão. Então, Pô, justo no draft mais importante da história dos Dolphins, acontece o coronavírus, que vai prejudicar todo o trabalho que costuma ser feito usualmente, que não é.
Talvez seja... franquia amaldiçoada dos infernos, né, cara?
Então, mas ou a gente olha isso como uma maldição, ou olha como uma bênção, porque que time fez mais trabalho no Tua Tagovailoa do que os Dolphins?
Nenhum. E no Justin Herbert também, né?
No Justin Herbert também. E no Jordan Love também.
E no Jordan Love também, quer dizer, dos três, tirando assim, o Burrow, que é um cara que a gente imagina que não esteja ao nosso alcance, né? Seria muito, tudo que foi acumulado de picks teria que ser entregue para o Joe Burrow. Então vamos partir do princípio que não seria ele. Dos outros três quarterbacks possíveis para os Dolphins, nenhuma equipe estudou mais esses três jogadores do que o Miami Dolphins. Inclusive, o Jordan Love conseguiu ainda ser entrevistado a tempo pelos Dolphins, antes da NFL fechar tudo. O Jordan Love conseguiu ser entrevistado pelos Dolphins. Então, assim, os Dolphins têm todos os recursos, vamos dizer assim, o aparato para fazer a sua escolha da maneira segura. Então, mesmo que os Dolphins façam a cagada de selecionar o Justin Herbert, os Dolphins, pelo menos, estão sabendo o que estão fazendo, né? Se a gente tiver que criticar, Marco, a gente vai criticar, mas com a noção de que eles sabiam o que eles estavam fazendo. E não foi um tiro no escuro.
A gente sabe que tem muita gente no front office dos Dolphins que gosta do Justin Herbert. A gente sabe que se o Justin Herbert tivesse se declarado pro draft no ano passado, o Miami ia buscá-lo de algum jeito, porque tinha muito interesse e é de longa data isso. A gente sabe que uma prática não comum é que quando os scouts dos Dolphins iam pro Oeste para ver o Justin Herbert jogar, eles também paravam em Utah para acompanhar o Jordan Love. O Jordan Love não ia sair no draft daquele ano, então é uma prática que não é muito comum você mandar seus olheiros para ver um jogador que ainda está longe de se declarar para o draft. E a gente sabe que o interesse com o Tua é antigo, o namoro é antigo, e teve toda a papagaiada do empresário do Tua homenageando o Stephen Ross indo acompanhar o Tua pessoalmente, o Tua usando tênis nas cores do Miami Dolphins, o Tua lá em Miami no Super Bowl, já foi conhecer também como que era lá, dando declarações que adoraria morar em Miami, porque ele parece o Havaí.
Aquele vídeo que ele fez agora, recente, o hype vídeo dele, que é maravilhoso, há trechos em que ele coloca lá o Tank for Tua.
O Tank for Tua, e ele ainda coloca a jersey do Miami com o nome dele nas costas.
Tipo, teve um jornalista, se eu não me engano, foi o Adam Beasley. Eu não lembro quem foi. Alguém falou assim: o Tua tá pedindo pra Miami selecioná-lo.
Sim, sim. E não dá pra esconder isso.
Não dá mais pra esconder.
E mesmo nos eventos do Super Bowl.
Não sei se você concorda comigo, Marco, mas assim, é o casamento em que ambas as partes estão noivas. Os Dolphins querem o Tua e o Tua quer os Dolphins.
Exato, exato. E assim, desculpa quem tá ouvindo, eu não quero falar de política de jeito nenhum, mas eu quero fazer só uma comparação. A gente vê a imprensa falando dos ministros do Bolsonaro, toda semana tem um ministro demitido. E parece um rodízio. Uma semana é o Moro, outra semana é o Mandetta, outra semana é o Paulo Guedes, outra semana é o Damares. Aí passa, volta pro primeiro da fila. Aí volta tudo de novo, cada semana é um diferente. E a gente tá vendo essa mesma prática com os Dolphins em relação ao quarterback. Cada semana é um nome. Então, é o Justin Herbert, é o Jordan Love, é o Burrow. Aí soltaram até o James Morgan, que foi visitar os Dolphins, foi entrevistado pelos Dolphins, que é um quarterback de Florida International, mas que deve sair numa rodada mais baixa, quarta, quinta rodada, que eu acho ok, os Dolphins têm que fazer a diligência deles também. Mas no meio disso tudo, coincidentemente, sumiu o nome do Tua, parou de ser associado aos Dolphins, e tá sendo mais associado com os Chargers, com outros times, até com o Patriots. E aí solta aqui a bombinha de fumaça falando que não, dois times não aprovaram os exames médicos dos Dolphins. Tá bom, quem tem que aprovar o exame médico do Tua? Quem tem que aprovar o exame médico do Tua é os Dolphins, pouco me importa o que os outros estão achando ou não. E eu acho que, assim, no board dos Dolphins, eu acredito que o Tua ainda é a primeira opção, mesmo com o Joe Burrow se tivesse disponível.
Eu não tenho nenhum motivo para pensar diferente desse seu raciocínio. Para mim, o Tua é o quarterback número um dos Dolphins e não é de agora. A grande questão realmente era a sua recuperação do quadril. O quadril está recuperado. Eu conversei com um ortopedista especializado em quadril lá dos Estados Unidos e conversei com outro ortopedista que não é especializado em quadril aqui no Brasil. Acontece o seguinte, gente, esse tipo de lesão, isso não é uma regra, tá? Mas isso volta e meia acontece. Isso acontece muito quando é um problema de tendão, né? Você tira um tendão, por exemplo, rompeu o tendão, aquele anterior cruzado do joelho, que é aquele clássico, né? O famoso ACL. Quando você coloca um outro tendão ali, aquele tendão, ele dá ainda mais força do que o tendão que estava no lugar. Quando você quebra um osso e o osso calcifica, ele cria um calo naquele local, que aquilo ali fica mais difícil de quebrar, ele fica mais forte, ele fica mais fortalecido do que, vamos dizer, o original de fábrica. E o ortopedista americano, ele me disse, por DM, do Twitter, ele me disse que ele não, evidentemente, ele não teve acesso aos exames do Tua, né, mas ele disse que em casos como esse, é a mesma coisa. Muitas vezes ocorre a mesma coisa. A região óssea que foi danificada, ela fica ainda mais fortalecida. O grande perigo do quadril do Tua não era a parte óssea, era a parte vascular, né? Que foi até o que aconteceu com o Bo Jackson, que teve que encerrar a carreira de maneira precoce, né? Houve uma necrose, não, necrosão, não sei, é um termo... necrose.
Uma necrose no músculo.
Necrose, é quando não há vascularização na região, o sangue não circula por ali e aí o tecido morre, isso é necrose. Então, a vascularização no quadril do Tua está normal, os médicos já disseram isso. Quem tiver futuramente acesso aos exames médicos do Tua vai ter isso atestado. A parte vascular do quadril do Tua Tagovailoa está normal. Logo, não há nenhuma grande preocupação. A grande preocupação agora é, durante o processo de recuperação, ele continuar com a mobilidade que ele tinha, ele continuar com a força rotacional no seu quadril, para que ele possa manter o torque no seu lançamento. É isso. E isso não é parte, vamos dizer, de saúde dele. É parte física, recuperação física, fisioterapia, tá? Porque a parte que tinha que ser cuidada numa mesa de cirurgia e durante o período pós-cirúrgico, essa parte, gente, isso aí acabou. Isso aí está resolvido. Isso não é problema. O problema agora, e eu não estou dizendo que não vá deixar de ter, pode ser que ele não tenha mais a idade que ele tinha antes. Isso pode ser verdade, né? Mas aí já é uma parte mais ligada à fisioterapia do que à ortopedia. Vai, Marco. Nunca estudei tanto medicina na minha vida. Puta que pariu.
Não, acho que você tá certo, Rafa. A gente fala, mesmo que ele não tenha a mobilidade 100% do quadril agora, antes vai chegar ali nos 90%, 95%, que é uma diferença muito pequena. A gente tem outros quarterbacks na liga com uma mecânica e uma mobilidade muito pior e isso não impede eles de jogarem. E como pega essa narrativa, né? Falar, o Tua tem tendência à lesão. Vamos ver quais foram as lesões do Tua. Realmente foi essa lesão bizarra do quadril, que não é uma lesão do esporte futebol americano, é uma lesão que todos os ortopedistas compararam como se fosse um acidente de carro.
Exatamente.
E o que você espera? Você pega dois gigantes lá caindo em cima da sua perna, se apoiando em cima dela, vai quebrar mesmo, não tem o que fazer. O cara pode ser o cara mais forte do mundo, mas não aguenta tanto peso no impacto, na velocidade que foi, do jeito que foi.
Para quem não viu a lesão do Alex Smith, tem no YouTube. Gente, um cara de 315 pounds caindo em cima da perna dele. A perna dele quebrou que nem um palito. Não, não tem, gente, é física. é tem física. Não tem como aguentar.
Certas coisas não tem como prevenir e como evitar.
Não
e
tem
aí,
como.
Beleza. Ah, quais foram as outras lesões do Tua? Beleza, ele teve duas torções de tornozelo, uma em cada perna, uma em cada tornozelo. Mas o que, que ele fez? Né? Ah, porque ele fez cirurgia. Mas a cirurgia que ele fez foi um tratamento inovador que ninguém faz, que ele amarrou o tornozelo de uma forma que voltou mais rápido da lesão. Então, a cirurgia foi opcional, foi por optar por um tratamento inovador. Ele voltou mais rápido, se curou mais rápido e, além disso, do jeito que tá amarrado o tornozelo, ele nunca mais vai torcer na vida.
É.
E quem nunca que a gente torce tornozelo jogando bola no final de semana, imagina um atleta profissional.
Assim, a área tá muito mais fortalecida agora, após as cirurgias.
Exato.
Né? E, inclusive, com relação à narrativa que você vem tanto falando, Marco, a narrativa da imprensa, por conta de interesses de outras equipes no jogador, saiu a notícia, se eu não me engano, foi até o próprio Mike Lombardi que disse que o Tua tinha quebrado o pulso dias ou semanas antes do início da temporada em Alabama. Gente, isso
quebrou
mentira.
O pulso, mentira total, e tem o vídeo, tem o filme dele treinando 2 dias depois do suposto dia que ele quebrou o pulso. Se o Tua tivesse quebrado o pulso, a mão, ele não estaria jogando 2 dias depois.
Provavelmente ele teria até que fazer uma cirurgia também, porque quebra de pulso é uma coisa. Quando o cara torce ou ele abre o pulso, ok, fisioterapia, fica algumas semanas de fora. Agora, para quebrar o pulso, o cara provavelmente vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica. E ele estava 2 dias depois dentro de campo treinando, gente. Então, assim, nesse tipo de situação, você já vê que é mentira de quem divulgou esse tipo de coisa, até uma mentira muito irresponsável, né? E com forte tendência a prejudicar o jogador, né? Porque por conta de interesse, né? Então tem time lá no fundo do draft e eu não tô afirmando que são os Patriots, tá? Não vou fazer isso porque seria também irresponsável da minha parte. Mas tem time no fundo do draft que não tem a chance de pegar ele lá no top 5, vamos dizer assim, que tá tentando fazer com que ele caia pro top 12, pro top 13, São Francisco 49ers, e aí sim conseguir uma troca mais interessante, né? E são vários times que precisam de um quarterback que no mundo, né? Os próprios Patriots, o New Orleans Saints, que é um quarterback também, pro período pós Drew Brees. Então, assim, a gente não sabe. Gente, a gente não sabe o que se passa na cabeça dos GMs, né? E de que maneira esses general managers, eles, de certa forma, manipular certos setores da imprensa. A gente sabe que isso sim acontece. E a gente vê isso todo dia. Quando a gente pega uma notícia maliciosa como essa, o Tua quebrou o pulso. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. E quando a gente vê uma mentira tão grande desse tamanho, a gente não tem como pensar diferente de que tem time lá embaixo que tá querendo o cara. É simples assim.
Não, e é bem simples. Vamos falar a verdade, Rafa. Quantas pessoas que estão ouvindo a gente agora sabem que o Justin Herbert quebrou o fêmur, que ele quebrou a clavícula? O que impacta mais no quarterback? Como que você vai me falar que ele quebrou a clavícula e não faz a diferença? Faz diferença. Exatamente. Impacta o seu principal movimento.
Foi a lesão do Tony Romo, né? O Tony Romo também quebrou, acho que a clavícula 2 vezes, né?
O Tony Romo e o Aaron Rodgers também, né? Foi bem pois parecido.
É. Então, assim, e aí, gente? O Tua não tem nenhum... Assim, eu não gosto muito de falar de problema de ombro, né? Porque o Drew Brees teve um problema de ombro no ombro do Tua, né? Os Dolphins acabaram escolhendo o maravilhoso Dante Cook, né? Porque, um teve um problema no ombro, o outro teve um problema no joelho. Vamos pegar o cara que teve um problema no joelho, né? E aí um acabou a carreira 2 anos depois, o outro ganhando o Super Bowl, né? Então, assim... Eu não gosto muito de avaliar isso, mas o Herbert tem problema, quebrou a fíbula e quebrou a clavícula. Isso faz dele um injury prone? Não. O acidente do Tua e as lesões no tornozelo. Gente, torção de tornozelo acontece o tempo todo, né? Eu, que não sou atleta profissional, eu que joguei vôlei a minha vida inteira, mas sem ser a nível profissional, eu tive 3 torções de tornozelo, meu joelho esquerdo eu fiz uma artroscopia, menisco, e o meu ombro direito, que é o meu ombro de ataque, eu fiz outra artroscopia, porque eu rompi o labro, eu tive que botar 3 âncoras para sustentar o meu labro, 9 dedos da mão deslocados. E assim, eu não sou profissional, eu era jogador de praia, eu jogo na praia até hoje, tá? E eu já sofri todas essas lesões. Então imagina um cara que tá tomando porrada de um jogador de 140 quilos todo domingo. Gente, né, vamos ter um pouco mais de racionalidade na hora de fazer essas ações, né?
Não, exato, e pega qualquer domingo que dá o close ali no... nos jogadores durante na posição pré-snap, quantos jogadores não estão com a botinha de paradrapo por fora da chuteira porque eles machucaram o tornozelo também? Exato. É a coisa mais comum da liga.
E nenhum jogador vai deixar de jogar uma partida por causa de um tornozelo, por causa de dor no tornozelo. Isso não existe, né? O cara, quando sai de campo, ou ele sai por uma conclusão, ou ele sai por uma ruptura de alguma coisa, de um tendão, de um músculo, né? Ele não vai sair por causa de dorzinha no tornozelo. Para. É, a gente tá falando de NFL, então é outro nível de dor.
E outra coisa, Rafa, que a gente tava falando, né? Ah, é maldição ou bênção, né? Porque todo esse cenário que se apresentou com os centros de treinamento fechados, os escritórios fechados, quarentena, coronavírus, blá blá blá, cara, talvez seja uma bênção pra gente, porque que time sem acompanhar de perto o Tua, apesar que tem o tape, tem tudo, mas quem realmente tá com medo dele vai se arriscar a fazer um trade-up pra um jogador que eles não conseguiram ver de tão perto. Então, na verdade, eu acho que é uma bênção pros Dolphins, porque o melhor cenário tá se apresentando do Tua cair até a quinta posição, sem a gente precisar fazer trade-up, e ainda ter todo esse arsenal de picks pra construir o time em volta dele. A gente comprou a defesa, agora a gente constrói o ataque.
É o que você faria? Você ficaria quietinho na 5 e esperaria cair do céu?
Cara, eu não, porque eu não tenho esse sangue frio. Então já teria ligado para os Lions.
Tá bom.
Mas a gente tem que dar um mérito pro Chris Greer, que ele tá com a poker face dele.
Uhum.
E tá fazendo certinho. E ele já deve ter aberto um canal com os Lions, com tudo. E os Lions sabem também. Se for o necessário, eles ligam pro Miami, porque eles vão querer uma oferta melhor. E eles conseguem até uma alavanca de negociação maior contra os Dolphins, né? Mas do jeito que está se apresentando, eu acho que os Dolphins conseguem sim a se manter todo o cenário atual e nenhuma novidade muito fora da curva. Eu acho que os Dolphins conseguem escolher o Tua na quinta posição, que seria o melhor cenário possível.
Esse seria, de fato, o melhor cenário possível, né? Então, vamos lá. Como a gente não deve gravar outro programa até o draft, a gente deve gravar agora somente quando o draft já tiver sido realizado para a gente trazer as análises das nossas escolhas. Eu vou pedir aqui, vou fazer um desafio a você, Marcos. Isso aí não estava planejado na nossa pauta, me veio agora na cabeça. E é assim, filho, cruzou, tem que cabecear. Uma coisa é o que você falou, como que você agiria. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte: o que você acha que vai acontecer no dia do draft? Tua vai ser o nosso quarterback? E como ele será o nosso quarterback? Vai ser via trade-up? Vai ser na 5? Se for via trade-up, o que você acha que vai estar envolvido? Qual vai ser a troca envolvida? O que você acha que vai acontecer? Deixa aqui já o teu palpite.
Arma pra cabeça, eu acho que os Dolphins sobem pra terceira posição no dia e devem dar pros Lions provavelmente a 26ª escolha da primeira rodada. Por que isso, né? E é como saiu na coluna do Miami Herald ontem. A escolha de segunda rodada dos Chargers é anterior à dos Dolphins. Então, se os Chargers entrarem no leilão, a gente vai ter que cobrir essa oferta deles. E aí deve ser a troca, né, da quinta pela terceira, a 26ª e talvez uma ou outra escolha ali de quarta, quinta rodada, que os times devem fazer uma troca para dar o preço certinho de acordo com aquela tabela de pontos. O que eu desejaria seria jogar com uma escolha do ano que vem, mas não acho que vai ser possível.
Beleza. Enquanto você estava falando aqui, eu estava na calculadora de pontos, né? E deixa eu só ver aqui. NFL Draft Picks Lions. Deixa eu ver se essa escolha aqui é realmente a dos Lions, porque senão eu já vou dar o meu palpite aqui, que é bem parecido com o seu. Eu só quero... É essa aqui mesmo. Então vamos lá. Meu palpite, baseado aqui na minha calculadorazinha de... né? Que tem aqui o... a calculadora de picks. É, os Dolphins, meu palpite, o que eu acho que vai acontecer daqui a 9 dias, quinta-feira, dia 23. Os Dolphins vão fazer a troca com os Lions, os Dolphins vão subir para 3, vão dar a escolha número 5, a escolha número 26 e vão receber a 3 e a 109, que é uma escolha de quarta rodada, tá? É uma escolha número 109, uma escolha de quarta rodada. Os Dolphins vão dar 2.400 pontos, que é o valor da 5 e da 26, e recebem 2.276. Os Lions levariam uma pequena vantagem, mas esse é o preço que se paga, tá? É assim mesmo. E se a gente fizer essa troca e sair com tua, eu tô pouco me lixando para esses números aí, para essa diferença. A verdade é essa. Então, o meu palpite tá dado a 5 e a 26, pela 3 e pela 109. Esse é o meu palpite. E a não, gente sai com tua.
Exatamente. E eu acho que quando a gente coloca em... faz a valorização por pique, eu entendo o torcedor que não quer ter todas as piques à disposição para reforçar o time e deixar o mais forte possível. Mas quando a gente faz se a gente olhar de outra forma, vamos dar nome aos bois. Você trocaria o Laremy Tunsil pelo Tua Tagovailoa?
Sim.
Não piscar de olhos. E é essa conta que a gente vai ter que fazer. É o Tunsil e ainda sobra um troco da primeira escolha dos Texans do ano que vem.
Que vai ser alta.
Provavelmente vai ser uma escolha alta, porque o Bob O'Brien está destruindo, o Bill O'Brien está destruindo o time.
Então, assim, a gente trocaria o Tunsil pelo Tua e ainda teria mais uma escolha alta de primeira rodada do ano que vem. Gente, não tem muito o que pensar. E outra coisa, Marco, a nossa escolha de terceira rodada é a 70. Qual é a próxima escolha depois dessa?
Não, tem um gap enorme depois disso.
Tem um gap enorme. Você pegando uma escolha de quarta rodada, por exemplo, com 9, você já equilibra mais o seu terceiro dia do draft também, que é importantíssimo, né? A gente pode conseguir ali um safety ou até mesmo um running back ali nessa 109, né? Então, assim, a gente tem que pensar, gente, não é...
A gente, só pra deixar aqui o número correto pra quem tá ouvindo, depois da nossa única escolha de terceira rodada, que é a escolha 70, a gente pula pra número 141.
São já 70... na quinta rodada, né?
Na quarta rodada.
É a quarta rodada ainda.
São 70 escolhas aí, vai passar praticamente duas rodadas que a gente não escolhe ninguém.
Isso é uma coisa, assim, que não é interessante para os Dolphins. Então, se a gente consegue adicionar uma escolha 109, já dá um equilíbrio um pouco maior, né? Até, de repente, para você fazer um trade up, né? Enfim, os Dolphins têm muita manobra aí.
E é uma outra provocação, né? Porque daí a gente vai ficar com a 18ª escolha geral do draft, e aí você trocaria um Minka Fitzpatrick pelo Laremy Tunsil?
Olha, né?
Porque sim, em potencial ali, pode escorregar alguém ou você desenvolver um cara. O Tunsil é muito bom, eu gosto muito dele, mas ele também é o campeão de offside da NFL, né?
Exatamente. Esse é um problema até recorrente dele, né? Não é um problema...
Exato.
Que aconteceu agora em Houston, já era um problema que ele não conseguia resolver em Miami, não conseguiu resolver em Houston. Acho ainda que por ele ser muito novo e muito inteligente, acho que isso ele vai resolver com o tempo, acho que ele vai melhorar. Ele é um menino muito inteligente e ele é um menino muito trabalhador. Então, assim, torço para ele e torço para os Texans que o Bill O'Brien seja demitido já ao final da próxima temporada. E aí, dependendo do coaching staff, pode ser que eles tenham aí, se o Tunsil continuar lá também, né, porque não consegue chegar a um consenso aí para um contrato de longa duração. Então, o Tunsil continuando lá com a batuta de um novo coaching staff, de repente ele pode, tem tempo ainda para corrigir esse problema, porque esse é um problema mental, né? Não é um problema de limitação física dele, nada disso. É um problema que ele tem que treinar para corrigir, né? Vamos ver.
Tem que ser bem orientado e precisa de um Brian Flores que mande ele correr até a parede quando fizer falta no treino.
Tem tanta gente falando em dar umas escolhas lá pro de volta do O'Brien, que é tanta merda que ele tá fazendo, né? Então, gente falando em devolver a escolha do Houston do ano que vem, com uma escolha de segunda rodada desse ano. Enfim, eu não quero ficar pensando nisso, porque aí também já é muita viagem. Marco, dá o teu recado final. Vamos encerrar o programa, já estamos com o programa, então tá de bom tamanho para uma volta do Finscast. Dá o teu recadinho final aí, vai falar de draft?
Eu vou pedir para todo mundo torcer. Quem faz oração para fazer oração para Deus da sabedoria, pro Chris Greer, pro Brian Flores, para eles tomarem a decisão correta. Torçam muito porque realmente a primeira dessa off-season mais importante da história dos Dolphins, a primeira fase foi muito boa, a free agency foi muito boa e o draft precisa ser ainda melhor que a free agency. A gente precisa sair com os nomes certos para colocar a franquia Miami Dolphins no rumo correto e voltar a brigar pelos títulos igual a gente brigava nos anos 70 e 80. Eu acho que o Dolphins é um time com uma camisa muito pesada, com uma história muito rica, muita tradição. Virou saco de pancada dos haters, da imprensa, até de jornalistas mais passionais. Mas em meio a todos os problemas que os Dolphins tiveram, sempre foi um time que apresentou muita coisa, muita inovação, com ataques que sempre tiravam o coelho da cartola, com jogadas incríveis, como a gente viu. O único time da AFC Leste que conseguiu bater o Patriots em casa constantemente e agora abriu uma janela única de oportunidade para disputar com os Bills, reviver a rivalidade dos 90 com eles, mas com caminho aberto para brigar por título, mesmo com um Kansas City Chiefs forte com o Mahomes. E é por isso que a gente precisa tanto acertar no nosso quarterback. Não adianta ter um quarterback que seja bom ou ligeiramente superior aos nossos rivais diretos. Precisa ser um cara que seja muito superior aos demais. Então a gente precisa muito, muito acertar nessa escolha. E eu prefiro fazer uma escolha com coragem e arriscar num Tua, mesmo que tivesse um caso de lesão, que eu acho que é exagerado essa parte. Mas eu preferia arriscar no Tua, buscando algo grande, que a gente sabe que o potencial dele é muito maior que dos outros, do que ser um cagão e ficar ali esperando o quarterback que sobrar e me acomodar com a situação. Que por mais que Justin Herbert tenha bons traços, ele não é um cara, por exemplo, que seja infinitamente superior ao Josh Allen. Um Jordan Love que a gente sabe que é inconsistente, que depende de desenvolvimento, que tem realmente um potencial enorme, faz algumas jogadas apaixonantes, mas a gente não sabe se ele realmente vai atingir todo esse potencial que ele tem. A escolha mais arriscada pela lesão, na verdade, para mim, é a escolha mais segura. É Tua Tagovailoa e vamos torcer para ele botar a camisa aqua e laranja já na quinta-feira, na primeira escolha dos Dolphins.
Eu vou abrir falando o seguinte. Justin Herbert, até 2018, era um dos principais prospectos na posição de quarterback. Provavelmente, se ele saísse no draft ali, eu ia ficar muito feliz se ele fosse para o Miami Dolphins. Mas teve um 2019 bem razoável, né? Não manteve o nível, isso sem dúvida. Ele não é um mau quarterback, ele é um bom quarterback. Ele tem altura, ele tem uma certa mobilidade, ele tem um braço espetacular, ele tem um canhão no braço, ele consegue fazer todos os lançamentos. Ele é um bom quarterback. Eu não quero o bom, eu quero o foda, eu quero o cara diferente. Mas eu também não quero o cara que até então era um Zé Ninguém, porque Joe Burrow era um Zé Ninguém. Ninguém pode falar o contrário disso. Nenhum especialista pode falar o contrário disso. Porém, esse Zé Ninguém, ele teve, de fato, a maior temporada da história de um jogador no college. Isso também é outro fato. Foi algo muito transformador, foi algo histórico. E algo que não sei se um dia será alcançado, de tão marcante que foi. Mas e aí? Quem é o Joe Burrow? É o cara de início de carreira? Ou é o cara que brilhou um ano em LSU? Não sei. O cara que eu quero no meu time, é o cara que sai de um banco de reserva para resolver um perrengue e ele sai de campo como o herói de uma conquista de um título nacional. E ele, no ano seguinte, ele continua mantendo aquele nível, talvez até melhor, e ele é um cara que se mostra uma liderança, se mostra um líder, dentro, fora de campo, é um cara que conquistou uma equipe que tradicionalmente não é uma equipe que usa tantos quarterbacks, é uma equipe que tem um ground and pound mais forte como a Alabama, mas que se viu obrigada a mudar o seu estilo de jogo por causa desse cara e por causa dos talentos que esse cara tinha à sua disposição como receiver. Ah, ele tinha grandes receivers que faziam o favor. Que bom, Miami tem bons receivers também, então esse não vai ser um problema. Miami tem Devonta Parker, que teve um ano brilhante. Miami tem aí um menino que tá vindo babando por causa de uma lesão que acabou com a grande temporada dele de calor, que é o Preston Williams. Miami tem um veterano já muito sólido na posição de slot no Albert Wilson. Miami tem ainda bons reservas na posição de receiver. Miami tem o Mike Gesicki, que teve uma explosão sensacional na última temporada. Vai ser uma boa arma no meio de campo. Então, que bom que esse quarterback vai ter bons receivers. Vai manter o nível. No mínimo, ele vai manter o nível do college. E se ele mantiver o nível do college, grandes coisas vão acontecer para Miami. Eu não sou o grande especialista, eu tô muito longe disso. E o que eu vou falar aqui para vocês agora, para encerrar o programa, eu tava esperando para falar, eu tava guardando para esse momento. Tem certas coisas que a gente não tem como prever, certas coisas que a gente não... Ninguém tem bola de cristal, né? Mas muitas vezes a gente tem uma intuição, muitas vezes a gente tem um pressentimento, a gente sente alguma coisa que a gente não sabe explicar. E eu vou falar para vocês o que eu tô sentindo. É ele. Não sei por quê. Não me pergunte. Rafa, da onde você tirou isso? Não sei dizer. Mas eu tô afirmando aqui para vocês. É ele. E no dia que esse cara levantar o Lombardi, vocês vão lembrar desse programa. Vocês vão falar, caralho, o Rafa falou. É ele. Eu não tenho como prever, mas tá dentro de mim essa sensação, essa intuição, esse pressentimento muito forte. Esse cara vai levantar o Lombardi pra gente. E se ele quiser se aposentar no dia seguinte, meu quadril tá doendo um pouquinho aqui, cara, dane-se, ele se aposenta. Tua Tagovailoa um dia vai levantar um Lombardi pro Miami Dolphins. E assim eu encerro o nosso Finchcast. Obrigado, Marco, um grande abraço pra você, foi uma honra estar aqui com você de novo.
Até chorei de emoção aqui, Rafa, briga. Só de imaginar a cena. Mas beleza, muito obrigado aí pela parceria de sempre, obrigado para quem ouviu a gente até agora, e vamos torcer, gente. Quero voltar na semana que vem com um podcast arregaçando só de boa notícia para vocês.
Gente, muito obrigado a todos. Programa mais longo do que o normal, vamos bater aí 1h30 de programa, não vai ser esse o padrão, né? Mas é porque ficamos bastante tempo ausentes e tinha muita coisa, tinha free agency e draft para falar, então peço perdão pela extensão do programa, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se Deus quiser, a gente volta daqui a 2 semaninhas aí falando de draft, né? Trazendo ainda mais um especialíssimo, né? Vamos combinar com ele direitinho para a gente bater bastante no draft. E obrigado para vocês que ficaram até aqui, que aguentaram essa 1h30. A gente está de volta com aquela regularidade de sempre, tá? E galera, seja Tua, seja Justin Herbert, seja Jordan Love, seja Joe Burrow, seja Andrew Thomas, quem quer que venha, que aprenda muito, que honre a nossa camisa e que faça essa camisa ter o peso que sempre teve na história da National Football League. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço a todos e a gente volta daqui a 2 semanas. Valeu, galera.
Valeu. Até mais.